Dando continuidade, então, à nossa pauta de hoje, a pedido do vereador Rony Melo, será lido o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa, exarado ao veto do Executivo ao Ato Legislativo número 148, de 2014, que ensejou a promulgação da Lei Municipal número 4.473, de 2015. Dispõe sobre o índice de revisão geral anual concedido em 2013 e da outras providências. Após, será realizada a discussão da matéria com uma votação simbólica solicitada pelo Edil Rony Melo. Pode continuar a sua leitura, vereadora.
Obrigada. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 183 do Regimento Interno, o veto ao ato legislativo número 148/2014, que dispõe sobre o índice de revisão geral anual concedido em 2013. Analisando a matéria, muito embora se verifique diversas distorções lançadas pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal em sua mensagem de veto, as quais já foram de todas as formas rebatidas por este poder legislativo, este parecer irá se deter à questão preliminar, que acaba por inviabilizar a própria análise do mérito, como adiante se demonstrará. A data do recebimento do Poder Executivo do ato legislativo foi em 11 de 12 de 2014, conforme cópia do livro de protocolo anexo, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 83 da Lei Orgânica do Município. O prazo para o prefeito vete total ou parcialmente o projeto de lei recebido em 15 dias úteis, contados a partir da data em que o recebeu. Interpretando a lei orgânica de forma literal, percebe-se que a própria norma estabelece o marco inicial da contagem de tal prazo, que é preclusivo qual seja a partir da data do recebimento, portanto, incluindo-se o dia 11 de 12 de 2014 na contagem. Com isso, contando-se o prazo da forma pela qual estabelecida na lei maior do município, o prazo para que o veto fosse protocolado nesta casa venceu na data de 2 de janeiro de 2015. Por sua vez, o veto foi protocolado no dia 5 de janeiro de 2014, ou seja, de forma extemporânea. Ultrapassado o prazo de 15 dias úteis, sem a manifestação do prefeito municipal, o referido projeto de lei acaba por estar sancionado nos termos do parágrafo 3º do artigo 83 da LOM. Tal situação acarreta ainda na aplicação imediata da disposição prevista no parágrafo 7º do mesmo artigo, no qual transfere a responsabilidade pela promulgação do ato ao presidente da Câmara ou ao vice-presidente, uma vez que já expirado o prazo para a sanção ou veto pelo prefeito. Nesse sentido, transcreve-se o artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana e in verbis. Artigo 83. O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao prefeito, o qual, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto no seu todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados a partir daquele em que o recebeu, devolvendo o projeto ou a parte vetada ao presidente da Câmara de Vereadores, dentro de 48 horas. Parágrafo 2º. O veto parcial deverá abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará em sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento, podendo ser rejeitado, no mínimo, por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 5º. Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação pelo prefeito. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido por parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Parágrafo 7º. Se na hipótese dos parágrafos 3º e 5º, a lei não for promulgada pelo prefeito no prazo de 48 horas, o presidente da Câmara o promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Assim sendo, entendo este relator que não cabe mais a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação a análise meritória do veto, eis que este foi elaborado somente na data de 5 de janeiro de 2014, sendo quando a data limite, nos termos da lei orgânica, seria até 2 de janeiro de 2014. Por tais razões, entende-se como extemporânea a mensagem de veto, bem como pelo entendimento de que o projeto de lei já foi sancionado tacitamente, cabendo agora apenas a promulgação do mesmo por este Poder Legislativo, nos termos do parágrafo 7º do artigo 83 da LOM. Outro sim há de levar-se em consideração que, segundo a prévia análise nesta comissão, o referido veto demonstrou-se totalmente equivocado quanto às considerações do senhor prefeito municipal, bem como parecer acostado ao veto do ilustre procurador-geral do município, no qual ambos distorcem os conceitos do artigo 39, parágrafo 4º e 37, inciso 10, da Constituição Federal, quanto aos institutos da reposição salarial e da revisão geral anual, invertendo-os no sentido de transformar o episódio num fato político. Tal situação já foi devidamente analisada por esta casa, inclusive com pareceres da assessoria jurídica e consultoria externa, tais como o IGAN e o Vergas, citando-se, inclusive, o parecer número 12 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado, todos em anexo. É o presente parecer para opinar pela inviabilidade jurídica de se analisar o presente veto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, diante da intempestividade de seu protocolo junto à Casa Legislativa, remetendo à mesa diretora para análise quanto à promulgação do Ato Legislativo número 148 de 2014. Sala das Comissões, em 3 de março de 2014, relator vereador Rafael da Silva Alves, relator, de acordo com demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Feita a leitura, presidente.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Este, então, foi o encaminhamento, o parecer da comissão com os resultados concedidos por essa casa. Vereador Rony Mello.
Bueno, senhora presidente, até se a senhora, os senhores vereadores me permitirem usar o tempo um pouco além, né, do necessário, se porventura não for assim que eu possa usar a palavra, o espaço dos vereadores que tiverem o desejo de nos proporcionar. Eu quero primeiro cumprimentar a comissão pelo encaminhamento com relação a esse assunto que gerou tanta polêmica, que era um singelo assunto para resolver uma questão simples e que por um interesse que eu particularmente não tenho o hábito de fazer, se deu uma outra conotação e se fez um outro encaminhamento, principalmente na comunidade de Uruguaiana. Eu me lembro como se fosse hoje, vereador Marcelo Lemos, vereador Rafael Alves, vereadoras, presidente Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, vereador Irani Fernandes. Me lembro como se fosse hoje, prefeito Schneider, na campanha de 2012, dizendo que, em hipótese alguma, ia prevalecer alguma ou algumas campanhas destrutivas, que o mal não venceria o bem. Lembro como se fosse hoje. Porque, além da incompetência em má gestão que a gente está vendo, porque nem tudo, e eu conversava ontem com o vereador Marcelo Lemos, nem tudo é dinheiro, né, vereador? Se observa agora a prática antiga de querer, através da distorção dos fatos, vereador Irani Fernandes, denigrir a imagem desse vereador, que era presidente em 2014, e dessa casa legislativa, e induzir a população ao erro. Digo isso por quê? Porque o veto que veio para esta casa e que o prefeito decidiu, como eu disse anteriormente, explorar de uma forma diferente, de uma forma política, e para que as pessoas em casa entendam, aconteceu da seguinte forma. Em novembro de 2014, agora já no final do ano passado, a gente recebeu a visita de dois auditores fiscais nesta casa, onde um deles, e está nos registros desta casa, onde um deles se apercebeu de que um encaminhamento feito em 2013 tinha, no ponto de vista dele, sido feito de uma forma equivocada, que foi justamente a revisão anual em 2013. Revisão anual que não se confunde com reposição, não se confunde com aumento de salário. Revisão anual é imperativa, é obrigação. A Constituição Federal obriga que as casas legislativas nesse país façam, tanto para servidores quanto para agentes políticos. E naquele momento, ao constatar o auditor de que tinha sido feito por portaria, nos exigiu uma correção. Por se tratar de um simples equívoco formal, onde não houve sequer prejuízo, muito menos o presidente da época, o vereador Gilberto Almeida Risso, muito menos eu, ninguém, absolutamente ninguém se locupletou, nós buscamos consultar advogados, consultar entidades, entre as quais o IGAN, entre as quais o Alvergues e tantos outros funcionários da casa, enfim, no sentido de que, se não houve má intenção na época, se ninguém se locupletou, se comprovou que foi apenas um erro formal, se nós poderíamos buscar, através da convalidação desta portaria em lei específica, como manda o Supremo Tribunal Federal, que em 2001 firmou a necessidade de lei específica anual do Presidente da República para implementação da revisão anual da qual nós estamos falando, e foi o que aconteceu. Se cercamos de todas essas opiniões, e assim foi feito. A Câmara fez seu trabalho, chegou a esse entendimento de forma unânime, se encaminhou o projeto para o prefeito municipal, que vetou, e o resto da história todos nós sabemos. Se utilizou deste assunto para, de uma forma que eu não aprovo, doutor Fernando Tarragó, de uma forma, sim, política, tentar nos desgastar, tentar denigrir, não só a minha imagem, mas a imagem da casa. Se falou muito, e eu até, com todo o respeito a todos os secretários que eu... todo o respeito que eu tenho pelos secretários do município, eu me nego sequer citar o nome do secretário que foi para a rádio, falou absurdos, até porque tudo o que ele falou, ele vai ter que comprovar, e isso, com certeza, já está tendo um encaminhamento judicial para que ele tenha futuramente o compromisso de nos indenizar por danos morais pelas mentiras que foram colocadas na imprensa. Dito isto, me admira ainda mais as justificativas do veto, que na época, em nenhum momento, se remete ao ato legislativo, que na verdade o prefeito recebe o ato legislativo. Na justificativa se fala a todo momento em projeto de lei. Se confunde e se induz e se fala em subsídio de vereador, o que não procede. Faz oito anos, mais precisamente duas legislaturas, que esse poder legislativo não tem aumento algum. 12, desculpa, vereador Marcelo Lemos. 12 anos. 12 ou 8? Bueno, mas vamos ficar com os 8 anos, que é um número menor. 8 anos sem aumento de subsídio. Porque o que eu quero dizer? Porque o que se buscou corrigir foi um ato formal que foi feito através de uma portaria, onde nós buscávamos, através de uma lei específica, aquilo que a lei obriga, que é a revisão geral anual, tanto para servidores como para agentes políticos. Me admira saber, e o procurador, em momento algum, lembra do artigo 37, inciso 10. A todo momento, é importante que se diga, que o procurador, ele faz, através dessa justificativa, justamente para que as pessoas entendam que houve um aumento, e não houve aumento algum. Então eu quero, senhora presidente, eu fiz questão de que houvesse esse momento, porque é uma questão de moral e de honra minha, desta casa, para esclarecer os fatos à população. Então, dito isto, a gente agradece, E aonde nós pudermos levar a informação da forma correta, nós vamos levar. Porque, infelizmente, insistem ainda em alguns lugares que nós vamos e nos encontramos, as pessoas trazem o assunto à tona e a gente vê que a informação, do jeito que chegou totalmente distorcida, no sentido de induzi-las ao erro, o que não foi o caso, né? Então, a gente agiu da melhor forma possível. Se eu tiver que responder, vai ser perante o Tribunal de Contas e não através dessa decisão que tomou o prefeito municipal de nos desgastar e trazer prejuízo para essa casa. Então era nesse sentido que eu gostaria de falar. Obrigado.
Muito obrigada, vereador Rony Mello. Só gostaria de me pronunciar no sentido de que, mesmo que esses momentos iniciais do nosso ano legislativo ainda não estejam sendo acompanhados através de imagens e som, rádio e televisão, nós temos gravado seu pronunciamento e os próximos que se entenderem, se fizer necessário neste momento, para que a gente possa usá-los, né? Usá-los em um dos nossos espaços, espaços que tem essa casa, porque o tema realmente é relevante, o tema diz respeito àquilo que nós, e da maneira como entendemos situações como essa e por que agimos da maneira como agimos, que estamos exatamente dentro dos nossos direitos. Dentro do tema, eu coloco à disposição a palavra ao algum vereador que ainda queira se manifestar a respeito do assunto veto.
Tenho a sua palavra, senhora presidente.
Vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, demais colegas vereadores e quem nos acompanha neste plenário, ficou clara a tentativa do nosso prefeito de Uruguaiana e de parte de sua assessoria de tentar denegrir a imagem desta casa, a imagem do ex-presidente dessa casa, o vereador Rony, quando, na tentativa de driblar uma simples revisão, algo constitucional, que por sinal o próprio gestor, o próprio prefeito, optou por fazer desde que assumiu o comando da Prefeitura de Uruguaiana. Por essa razão, me causa mais estranheza ainda quando esta casa, seus servidores, seus agentes políticos, o fazem com previsão legal, municipal, federal, esta ação, o chefe do Poder Executivo usa os meios de comunicação para, em outras palavras, mentir. Eu concedo dois apartes ao vereador Rony, presidente.
Não, só para seguir nessa linha, vereador Rafael Alves, lhe agradeço os apartes, senhora presidente, senhores vereadores. Eu quero pegar dois parágrafos na justificativa, no parecer, para que o prefeito viesse a vetar o projeto. Diz o primeiro parágrafo: compulsando o projeto, e ele jamais se remete ao ato legislativo, se constata de plano a flagrante inconstitucionalidade ao estender a revisão pretendida também aos agentes políticos. É-se disso no ordenamento jurídico pátrio, de que os agentes políticos gozam de beneplácito de receberem subsídio, ao invés de salário. Várias nuances diferenciam um gênero do outro. Quero dizer ao procurador que realmente ele deveria saber essas diferenças. Ele, ao afirmar que também foi estendido aos agentes políticos, e fala e usa dois termos, flagrante e inconstitucionalidade, ele está completamente equivocado. Muito pelo contrário, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição prevê que os vereadores não podem ter acréscimo ou aumento de qualquer natureza durante a legislatura. Mas o mesmo artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, e o nosso procurador deveria saber e fazer um encaminhamento para que o prefeito tomasse a melhor decisão, diz que para os vereadores deve ser obedecido o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo este que prevê na sua segunda parte que para os vereadores é assegurada a revisão geral anual. Bueno, quero dizer que o procurador, ou por desatenção, ou por qualquer outra razão que seja, ele mesmo se desdiz no próprio parecer. Deveria saber ele o que é revisão, deveria saber ele o que é aumento de subsídio, porque aqui está flagrante de que ele não tem conhecimento algum. Espero que o prefeito tenha vetado por ter sido orientado de uma forma errada. Mas se assim não foi, realmente a situação é muito grave, e se nós vamos começar a partir para esse lado, o próprio prefeito Chinais se diz disso. Porque há poucos anos atrás, em 2012, ele pregava uma coisa e agora, pelo jeito, para se manter no poder ou por alguma outra razão, já começa a fazer outra completamente diferente.
Retomando a palavra, presidente, já encerrando, eu não tenho dúvida que a medida foi tomada de cunho político e pelo próprio prefeito. E, infelizmente, eu devo acreditar e entender que o procurador sofreu influência para dar um parecer dessa natureza. Não tenho dúvida disso. Aliás, é o que quero acreditar. Porque um procurador de um município do tamanho de Uruguaiana não ter o conhecimento mínimo da Constituição é preocupante. Então, eu quero acreditar que o prefeito, de forma a ter um assessoramento político mal, ruim, está começando a cometer os piores erros, que é aquele, como citou o vereador Rony, aqueles que ele pregou não cometer quando no seu processo eleitoral em 2012. Infelizmente, essa constatação não é só desta casa, mas é também da comunidade, das entidades, de quem forma opinião nesse município. Isso está acontecendo. E o Schneider está tomando o caminho errado. infelizmente. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Com a palavra, vereador Irani Coelho.
Obrigado, presidente. Demais vereadores que nos acompanham. A questão do veto é uma prerrogativa do executivo. Vetar total, vetar parcial ou aprovar. O que não me preocupa isso, porque o mais importante que para essa casa é o que ficou pregado na opinião pública, que nós estaríamos nos aproveitando da situação, aumentando os nossos salários de forma irregular, e enfim, e a exploração política que foi feita em cima disso tudo. O que tem que deixar bem claro é que nós sabemos que nós vivemos numa democracia e que essa democracia ela é balizada pela própria Constituição, quando ela separa os poderes, tem a sua independência, enfim, e tal. E assim mesmo, na própria Constituição, ela fala que tem que haver um respeito entre os poderes. O que faltou foi o respeito a essa casa. Ou por, não diria, por vontade própria de explorar politicamente, por inépcia da própria Progen, de apresentar um relatório que, infelizmente, qualquer aluno da escola fundamental vai ver que está falando de coisas diferentes e que vai entender perfeitamente. Mas o que importa é assim, é que no momento em que isso é colocado, explorado politicamente, colocado nas emissoras de rádio, onde um próprio secretário fez a questão de dizer que nós estávamos querendo remendar uma situação que nós não tínhamos direito a isso, então a partir desse momento é que o desdobramento que se deu de Vossa Excelência ter que sancionada a lei porque perderam até os prazos para fazer o veto, esse é um ato formal, presidente. Mas isso tem que deixar bem claro a partir das próximas sessões em que nós pudermos ter o acesso ao público e mostrar exatamente para esse cidadão que a Câmara está de cabeça erguida, que o Legislativo está de cabeça erguida, que não fez nada escondido, que não tem nada errado. Né? E proteger os nossos presidentes, o ex-presidente Risso, o presidente Rony, de que as ações que foram tomadas por essa casa, o encaminhamento que foi dado pelos funcionários, pelo assessoramento, que não tem nada errado, não tem nada embaixo do tapete aqui nessa casa. E se nós fomos colocados numa posição para sermos julgados, que nós sejamos julgados exatamente por aquilo que a gente deixar de fazer, por aquilo que nós não executarmos em função da nossa função principal aqui nesse legislativo, e não através de calúnias. Então, eu considero isso uma calúnia, eu considero isso uma forma de... Eu não consigo entender de que maneira, porque até essa casa foi muito complacente com tudo aquilo que veio do Executivo no ano passado, aprovando os projetos mais importantes e necessários para poder melhorar a economia do município, enfim, e aí no final a gente é levado exposto a esse tipo de assunto, de situação, em que o cidadão não pode perder a confiança nessa casa. E essa casa, esse nosso legislativo, ele tem que ser preservado. A decisão que foi tomada foi uma decisão da Comissão de Justiça, apresentando o que efetivamente foi analisado, a extemporaneidade do veto e as inverdades que estão ali cometidas dentro daquele veto. Isso tem que ficar bem claro para a nossa comunidade, no momento oportuno que a gente tiver, de dizer que nós estamos de cabeça erguida, que tudo aquilo que foi feito dentro da lei, ninguém aqui está se locupletando com nada, ninguém está aqui colocando no seu bolso um dinheiro que não é devido, que a revisão geral anual é feita por lei, por obrigação para todos os trabalhadores do Brasil. Aposentados, trabalhadores, salário mínimo, todas as categorias são regidas pela Constituição, por esse artigo 37, e que diz que é obrigatório repassar essa revisão geral. Então é nisso que nós temos que nos basear, e o assunto não se esgota aqui, presidente. Na primeira oportunidade que tivermos, nós temos que dizer para a comunidade, olha, houve um grande equívoco, não tem nada de errado, e abrir as portas para quem quiser vir aqui fiscalizar os nossos atos. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Aliás, quando Vossa Excelência fala da importância do resultado das nossas posições e da maneira como votamos, todo e qualquer assunto que venha a essa casa, nós estamos exatamente dando a satisfação e dando a resposta a quem nos interessa, que é o povo, que é a população. É dessa maneira exatamente que nós temos que agir e vamos continuar agindo. Estamos agindo e vamos continuar agindo. E quando Vossa Excelência fala que temos que abrir as portas, dizer que as portas já estão abertas, ou sempre estiveram abertas, o que está faltando na realidade é que a população chegue, que venha, que procure, que se aproxime do seu vereador, desta casa parlamentar, para buscar as respostas. Que estas, vereador Rony, nós as temos, todas que se fizerem necessárias. Todas, absolutamente todas, para as respostas e em respeito à população. Eu gostaria de lembrá-lo, vereador Rony, que Vossa Excelência solicitou uma votação simbólica, se é necessário ou não. Vamos, então, realizar, nesse momento, a votação simbólica, que vai demonstrar exatamente, mesmo que não tivesse sido feito da maneira como foi feito, como foi realizado o procedimento com relação ao ato, de que maneira nós votaríamos. Então, nós vamos à votação simbólica, que... Então, essa votação simbólica, para deixar bem claro, diz respeito à votação com relação ao veto. É isso, vereador? A sua solicitação nominal. As posições são sim ao veto ou não ao veto. Vamos à votação, então. Solicita o expediente... a nominata dos vereadores, para que se possa, então, para que fique registrado como documento que nessa reunião foi votado, mesmo que de maneira simbólica, a intenção da casa com relação ao veto.
A vereadora não vota, né?
Vota.
O
presidente vota, nesse caso.
Simbólicamente. Vereadora Jussara Osório de Almeida.
Não ao veto.
Não. Não. Vereador Egídio Carvalho.
Não ao veto.
Não. Vereadora Josefina Soares, não ao veto. Vereador Rafael da Silva Alves.
Não ao veto.
Não ao veto. Vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, ausente. Vereador Irani Fernandes.
Não ao veto.
Não ao veto. Vereador João Adalberto Rosa e Silva, ausente. Vereador José Fernando Tarragó. Não ao veto. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, ausente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim ao veto.
Sim ao veto. Vereador Rony Peterson Colpo Melo.
Não ao veto.
Não ao veto. Então, presidente, com sete votos não ao veto, um sim e três ausências.
Não, eu só ia justamente, até porque é uma simbólico. Votação simbólica, é importante registrar, não sei, já que é simbólico, né, é importante registrar que provavelmente o vereador Risso, assim como a gente fez o outro dia numa das reuniões, não chegamos ao ponto de contatar ele, mas por interesse, por ser um dos principais prejudicados com relação a todas essas acusações, com relação a todo o processo, vereador Risso, vereador Dudu, próprio vereador Alberto Silva, provavelmente se manifestariam contrário também ao veto.
Esse é um assunto bastante amplo, que entendo que, se for o caso, se houver interesse nas próximas reuniões, eles poderão também se manifestar. Né? Muito obrigado. Expressar a respeito das suas posições. Vereador Josefina Soares, continua então com a leitura. E agora a leitura do projeto de lei número 010/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.000.
Excelentíssima senhora presidente, vereadora Jussara Osório, mãe digna presidente da Câmara de Vereadores. Assunto, projeto de lei número 010/2015. Senhora presidente, atendendo solicitação contida no ofício 030/2015, de 10 de fevereiro de 2015, cumpre-se me encaminhar a essa casa o incluso projeto de lei número 010 de 2014, que trata da abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2 mil. Pensei que era R$ 2 mil. Em rubrica própria desse Poder Legislativo, outros 5, considerando a necessidade da imediata utilização dos recursos por parte desse poder, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos da legislação municipal em vigor, sendo que se apresenta, reitero, protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Feita a leitura, senhores vereadores. Senhores vereadores, um minuto de atenção, por favor. Para colaborar, esse projeto que foi encaminhado pelo Legislativo, ele em nenhum momento solicitou regime de urgência urgentíssima. Então, não vendo a necessidade, eu gostaria de sugerir, senhores vereadores, entendendo e até por uma análise da contabilidade da Casa, a gente rejeitar esse encaminhamento do senhor prefeito, aliás, agradecer o encaminhamento, porque ele considera a necessidade da imediata utilização de recursos e ele sugere o regime de urgência urgentíssima. Gostaria de sugerir, então, que agradecendo a benevolência do senhor prefeito, nós não utilizaremos, né, o regime de urgência urgentíssima, permanecendo, então, no regime normal. Só essa é a sugestão da presidência, da mesa diretora, da qual eu coloco, então, em votação nesse momento pelos demais. Nós já observamos, vereadores, já foi observado, e a gente não vê a necessidade. Então, se não temos necessidade dessa correria toda na casa em função das urgências urgentíssimas, a gente... Sim, mas não necessariamente precisa ser dentro dessa data. Tá. Só, então, para a gente poder...
Tá, presidente, eu vou ler aqui, ó.
Eu não quero complicar, vereadora, mas... Urgência urgentíssima é 15 dias. Não tem por que tirar isso. Não. Se nós não fizermos o relatório, encaminharmos em plenário e votar a suplementação em 15 dias, por favor.
Mas não necessariamente. Nós não precisamos da urgência urgentíssima.
É uma questão...
Nós não precisamos registrar...
É um debate e uma discussão totalmente inócua.
Eu também acho. Eu entendo dessa maneira, vereador. Exatamente por isso que a gente está fazendo essa sugestão. Se nós não encaminhamos... em regime, o pedido do regime de urgência urgentíssima, para nós é indiferente. Então, nós vamos permanecer. A sugestão é essa. Está colocada, então, em votação. Retiramos o regime de urgência urgentíssima, então. Obrigada, vereadores. Rejeitado, então, o regime de urgência urgentíssima.
Vamos votar o regime de urgência. O não...
Nós precisamos da votação nominal, então. Por favor, vereador Josefino.
Vereador Antônio Gídio Rufino de Carvalho? Não. Vereador Josefina Soares? Não. Vereador Rafael? Não. Vereador Carlos Eduardo? Ausente. Vereador Irani? Sim. Vereador João Adalberto? Não. Não ao regime de urgência urgentíssima. Vereador Irani. Vereador João Adalberto? Ausente. Vereador Fernando Tarragó? Sim. Vereador Marcelo? Tanto faz, tem que me dar. Vereador? Vereador Marcelo? Por favor. Vereador Rony?
Não.
Desculpa, vereador Marcelo Lemos, Vossa Excelência está presente na reunião, o senhor precisa votar. Não. Obrigado.
Questão de ordem, presidente. Vence esse final de semana, isso que nós temos para pagar, e nós vamos pagar juros e multa, se não pagar até esse final de semana.
Não vence agora, vereador, não vence. Já foi observado, vereador, já foi observado. Doutora Josefina Soares, com a leitura.
É, será encaminhado às comissões em regime de urgência e emenda, projeto de lei 002 de 2015, inclui o programa de ação no plano plurianual do município PPA de 2014-2017 e na lei de diretrizes orçamentárias LDO 2015, de que tratam respectivamente as leis 4.240 e 4.397 de 2014, do Poder Executivo também. Projeto de Lei 003 de 2015, que autoriza a contratação temporária de auxiliares pedagógicos, conforme menciona, do Poder Executivo. Projeto de Lei número 004 de 2015, da nova redação ao inciso 2 do artigo 3º da Lei número 4.470, formação do COMUDE. Poder Executivo, projeto de lei número 005/2015, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da lei número 4.447 de 2014, recursos vinculados ao Fundesse. Do Executivo, projeto de lei 006 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.177.779, com 10 centavos. Projeto de lei número 007, que dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obra pública, conforme menciona. Projeto de lei número 08, de 2015, autoriza o município a proceder à doação de área ao Lions Club de Uruguaiana, Três Fronteiras, conforme menciona. Projeto de lei do Executivo 009, de 2015, adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituindo e administrado pela FAMURS, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Uruguaiana. Projeto de lei número 011 de 2015, da nova redação ao artigo 2º da lei municipal número 3.182 de 2002 e da outras providências. Expediente, correspondência recebida de diversos ofícios protocolares sobre os números 105 de brecha ambiental, ementa, resposta ofício 079-026 de 2015, vereador Rafael, 029 LEG, informa que a concessionária verificou o esgoto correndo a céu aberto. Relatado, reparo já foi realizado. Diversos, o Frank Finoqueto, advogado, narra fatos e funcionários referentes aos créditos credores do município correspondentes aos precatórios, requer que essa casa encaminhe os fatos ao Conselho Nacional de Justiça, pedindo providências e espaço na tribuna para expor o tema. Feitas as leituras, senhora presidente, nada mais.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Nós observando, então, que não existe registro para encaminhamento, período de comunicações ou de lideranças, e cumprindo os objetivos, nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta reunião. Muito obrigada, senhores vereadores.